Meio Podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui da dificuldade de contratar gente para trabalhar em áreas do digital. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber de volta aqui o Gustavo Chapchap, que é CMO da Jets E-Commerce. Bom, é uma empresa com várias soluções digitais, né, que mais ou menos integram a loja física à loja online, ou pelo menos a operação de vendas desses dois ambientes, né, desses dois mundos que cada vez mais convergem entre si. Gustavo, é uma satisfação receber você de volta aqui. Obrigado por aceitar mais esse novo convite para um bate-papo, Gustavo.
Eu que agradeço, Cássio. É sempre um prazer falar com você. Vamos bater um papo aí sobre essa mudança das relações de trabalho, né? A gente está passando por uma transformação, um desafio grande aqui também.
Exatamente, Gustavo. Eu fico aqui pensando, né, se as pessoas não estão um pouco iludidas, né, com o que vai ser, né, da forma de trabalho daqui para frente. Daqui para frente, eu digo, da pós-pandemia, né, dali em diante. Porque está todo mundo acreditando, né, Gustavo, que a gente descobriu a forma final de trabalhar. Ou seja, antes, 9 a 6, escritório, segunda a sexta, bate cartão. De repente, foi todo mundo forçado para uma espécie de prisão domiciliar com a pandemia, né? E quando você não tem uma opção, uma segunda opção, está tudo resolvido, né? Fica em casa e ponto final. E agora, o que vai ser dessa volta, hein, Gustavo? Você acha que as empresas não estão, os gestores, na verdade, não estão subestimando talvez a dificuldade que vem por aí de integrar time, criar cultura e tudo mais?
Eu acredito que sim, Cássio, porque foi uma adaptação forçada, né? Já existiam algumas iniciativas de home office, mas o fato é que as pessoas foram para casa e os departamentos estavam formados fisicamente, né? E teve gente que foi contratada no meio da pandemia, teve algumas iniciativas que aconteceram nesse período aí de 1 ano e meio, quase 2 anos, mas o modelo que eu acredito que é o melhor modelo é o modelo híbrido, né? A operação ser online, mas os alinhamentos serem físicos, né? A gente tem uma perda muito grande de empatia entre as pessoas, até de conhecer o estilo da pessoa quando a gente trabalha online, né? Fica muito complicado. A gente percebe, a gente mesmo montou um time aqui de engajamento de uma das nossas ferramentas, e eles vieram aqui para fazer um treinamento, vieram ao escritório uma vez por semana durante um período X. Hoje eles conseguem trabalhar em casa, eles conseguem trabalhar à distância, mas o fato deles se conhecerem, de entenderem as características dos outros, os limites dos outros, as fortalezas dos outros, foi fundamental para que a gente atingisse esse sucesso, né? Hoje, principalmente, né, a formação do grupo é muito mais importante do que um talento isolado. E é muito difícil você gerar uma uniformidade na formação de um grupo à distância. Por mais que a gente tenha uma série de rotinas, uma série de cerimônias, algumas funções que são mais executivas funcionam melhor. Mas a gente vê funções que têm mais subjetividade, fica mais complicado, né? Então, isso a gente fala pela área de marketing, pela área comercial, o contato, de alguma forma, é fundamental, né? Mas tivemos vários ganhos, né? Principalmente das pessoas que estão aí nos grandes centros, que não precisaram se deslocar. A gente tinha gente que demorava aí 1 hora e meia, 2 horas para chegar até o trabalho, e 1 hora e meia, 2 horas para voltar. Poxa, uma pessoa que está economizando quase 4 horas por dia, né? 20 horas por semana. Então, a qualidade de vida dessa pessoa melhorou e automaticamente também a disposição para trabalhar também. Mas eu acho que uma coisa não é excludente da outra, tá? Eu acho que a gente vai conseguir chegar no meio termo, aí, onde vai funcionar tanto o modelo físico quanto o modelo online.
Pois é, mas acho que você tocou num ponto aí que me parece crucial, né? Que é essa coisa de formação de equipe e formação de cultura, né, Gustavo? É muito difícil você formar cultura num papo remoto, à distância. Por que que a gente, assim, A gente está descobrindo que o cafezinho ali tinha um benefício, né? Até no, um pouco daquela conversa de corredor, conversa 2, a gente perdeu tudo isso, né? A gente perdeu um pouco da fofoca, inclusive, né? É, esses são todos elementos de formação de time que agora as empresas talvez queiram resgatar?
Acredito que sim, acredito que sim. A gente está vendo no nosso mercado, principalmente, um turnover muito grande, né? As pessoas trocando de empresa. E a gente também via, antes da pandemia, uma busca dos colaboradores por uma identidade de propósito com as empresas. E o propósito era melhor entregue fisicamente, né? Pela planta dos escritórios. É, você falou aí do cafezinho, mas já tinha um movimento de não ter mesa fixa para os departamentos conversarem, para ter uma interação de pessoas de departamentos diferentes. Então, eu acredito que sim. É, tem uma perda de cultura dessa distância. A gente tem uma evolução das ferramentas, a gente tem uma evolução do tempo de trabalho, mas acredito também, como você falou, acredito no equilíbrio, né? Acho que a palavra mãe, a palavra chave do sucesso dessa relação entre empresa e colaborador hoje é o equilíbrio. E hoje é o que a gente busca aqui, né? A gente está tentando criar essas cerimônias para fazer interação entre os funcionários, mas não é a mesma coisa do que o cafezinho, né? Um bate-papo online para jogar conversa fora é algo que fica bem artificial, né? Você não cria aquela conexão.
Você está falando da retenção de talentos, né? É, eu estava lendo um estudo aqui da NSC Total, dizendo que, em média, hoje, as pessoas passam 3 anos no emprego, né? Agora, isso é média, tá? Média é um número sempre muito perigoso, né? E porque se você cavar um pouquinho mais fundo, você vai ver que quanto mais jovem, menos tempo fica no emprego. Ou seja, tem um desafio de retenção também aí que esse formato menos presencial ajuda a dificultar?
A gente tem algumas iniciativas de retenção, Cássio, assim. O principal agora, porque quando existia o escritório físico, você conseguia demonstrar principalmente os planos da empresa, né? Então hoje a gente tenta interagir com os colaboradores e deixar claro para todo mundo o caminho que a gente está indo, a estratégia, os planos, porque é algo que principalmente essa geração mais jovem enxerga, né? Ele está buscando algo que tenha conexão com o que ele tem planejado para a vida dele, né? Então, você deixar claro os objetivos da empresa, para onde ela está indo, e não existe mais aquela empresa com estratégia fechada na sala da diretoria e os funcionários executando, né? Hoje é uma estratégia colaborativa e vai funcionar melhor, principalmente que a gente está à distância, né? O que você falou está certo, né? Antes era das 9 às 6, o gestor daquele funcionário olhando o que ele estava fazendo, ele batendo ponto. Isso acabou, né? De repente, às 9 horas o cara está na ginástica, às 11 horas ele está estudando com o filho, mas ele vai trabalhar até às 8 da noite e vai entregar o que ele tiver que entregar, né? O importante é que ele esteja disponível para as reuniões onde todo mundo se encontra. Então, a principal estratégia de retenção hoje é mostrar para os colaboradores qual que é o rumo, né? Para onde que a gente está indo e mostrar onde ele pode chegar junto com a gente, né? Uma demanda muito grande, a gente está estruturando o nosso departamento de talentos, né? A gente trouxe alguns recursos, gente de desenvolvimento humano, até por conta disso, né? Para ajudar os funcionários a evoluírem junto com a gente, né? Eu acho que a distância existe uma solidão também, né? A gente está trabalhando também para tentar entregar algum tipo de apoio psicológico, porque é difícil, né? A conversa não é só para gerar uma conexão entre um funcionário e outro, ela também gera um tipo de amizade, né? Que vai gerar um apoio. É muito difícil você construir uma amizade muito fortalecida dessa de duas pessoas que se conhecem online, que se encontram em uma reunião ou outra, que trocam e-mails. São meios de comunicação ainda frios, né? A gente está no Brasil, a gente é um povo latino, a gente gosta de encontrar, a gente não precisa falar muito, né? O mundo está reabrindo, você passa na rua, está tudo cheio, porque está todo mundo com essa demanda reprimida. E as relações de trabalho, eu acredito que também.
É, eu também acho que vai ser dessa forma. Mas falando de uma forma geral, independentemente da pandemia estar aí acabando de atrapalhar nossa vida, pelo menos no finzinho, a gente espera, assim, já tem motivo para acreditar que já estamos saindo dela, né? Você tem vocês na Jets estão abrindo vagas aí, né, Gustavo? Qual que é a dificuldade hoje de contratar? Vocês têm mais de 100 vagas abertas. Qual que é o desafio para preencher adequadamente essas 100 vagas?
Não, o primeiro é esse processo seletivo não presencial. O segundo é alta concorrência por mão de obra de tecnologia. E aí a gente tem que vai se adequando às exigências desse novo público, né? O público interno, a gente passa a ter que conquistar não só o cliente, mas também o colaborador, né? Então a gente não é mais aquele modelo antigo onde você faz uma proposta e o colaborador aceita ou não aceita, né? A gente está num movimento onde você faz uma proposta e tenta vender o seu propósito, o seu crescimento, as possibilidades que esse colaborador vai ter, a qualidade do time que ele vai trabalhar em conjunto, para convencê-lo a vir, porque é uma mão de obra que tem muita oportunidade. A gente está prestes a ter um apagão de mão de obra de TI no Brasil, né? Tem uma demanda maior do que a mão de obra que a gente consegue entregar e também. As fronteiras foram quebradas, né? Tem bastante funcionário brasileiro trabalhando para empresa de fora. Isso pressionado pelo câmbio, né? Então, o pagamento de um recurso brasileiro em dólar é muito vantajoso para o recurso brasileiro e muito vantajoso para quem está pagando em dólar, né? Ele está pagando barato lá e o cara está recebendo bem aqui. Então, tem essa dificuldade, né? A gente está se adaptando. Acho que as empresas todas estão com esse mesmo, pelo que a gente conversa. Estão com esse mesmo problema, né? Esse mesmo desafio. Tem uma inflação salarial nesse tema. Mas assim, não é só salário. Isso é uma coisa que fica muito claro para a gente, tá? É um pessoal que está olhando muito, muito, muito para esses objetivos, muito, muito tentando fazer plano de futuro, colar valores. E aquelas empresas que são máquinas de moer gente, né? Que são empresas espetaculares, mas é uma pressão absurda, que não são tão atrativas no longo prazo. É o que a gente tenta entregar de diferencial, né? Então, aqui é um lugar que a gente tá crescendo bastante, é um time muito bacana, a gente tem um tempo de permanência grande de funcionário aqui em média, as pessoas são de fato amigas, a gente é uma empresa humanizada, tem gestão horizontal. Então não tem essa de para falar com fulano, eu tenho que falar com fulano que é o subordinado, depois com fulano do fulano, você vai falar direto com quem você quiser, né? Não tem nenhum tipo de parede, né? O nosso escritório já era open office, a gente tá tentando replicar isso nesse modelo híbrido.
Vocês têm vagas ali, claro, TI, né, que é a grande dor, né? Eu já estou somando aqui as empresas com as quais eu converso. Está indo para perto de 2.000 vagas abertas, só com aquelas que eu conheço, tá? E a grande maioria em TI. Mas tem também ali um pouco de marketing, né? Que TI é o que você falou, está perto de um apagão. Vendas sempre foi difícil achar vendedor, não é de hoje, né? Mas eu estou achando curioso. Abrir vaga para marketing, né, Gustavo? E ter dificuldade de complementar. Uma gestora me falou em off que, pô, ela, por exemplo, está com uma vaga aberta de inbound, tem 1.000 cursos de inbound gratuitos por aí, ela não consegue preencher essa vaga há 4 meses, né? Então, a dificuldade em TI eu entendo, em vendas eu entendo, porque são coisas muito específicas e demandadas. Mas como é que dá essa mesma dificuldade de contratação em marketing? Você tem uma explicação para isso?
Eu acho, Cássio, eu acredito que como mudou tudo, mudou até a parte de como a gente se relaciona com prospect, com lead, e como o marketing gera esse lead para o departamento comercial, e esses cursos são muito específicos, né? Então, essas pessoas, elas vêm setadas em um tipo de estratégia. É muito difícil hoje você conseguir ensinar uma estratégia global dentro de diversas áreas, né? Considerando o marketing, né, dentro de diversas estratégias e fazendo com que ela entenda, principalmente o que que a empresa vai entregar diferencial, quem que é o tipo de público. É muito difícil, é muito mais fácil hoje você formar um profissional de marketing em casa do que você contratar um pronto. É o que a gente no marketing é o que a gente faz aqui, tá? Porque a gente acredita que que no marketing, que é quem vai botar a cara na rua para mostrar o que a gente tem de diferente, é quem vai fazer a geração de demanda que vai alimentar o comercial e a gente brinca que vai pagar a conta da empresa inteira, é alguém que tem que entender profundamente o que a gente faz diferencial, tem que colar na pele de fato, né? Então, realmente, eu também ouço a mesma coisa que você, é muito difícil a gente contratar, as pessoas que trabalham conosco aqui, não é um time pequeno de marketing, são pessoas que foram formadas aqui, né? A gente já formou algumas para o mercado, que o mercado veio buscar, mas a gente forma aqui e funciona muito melhor, tá? Do que contratar alguém pronto, que vem com uma estratégia, até porque a gente também está vivendo uma era das teorias prontas, né? Então, tem os grandes gurus, ajudei.
Isso é uma praga, né?
Se você for pelo LinkedIn, é a coachização do mundo, né? Se você for pelo LinkedIn, você vai ver, ajudei 500 empresas, ajudei 2 mil empresas, ajudei 5 mil empresas. Se um cara tiver capacidade de fazer o que essas pessoas dizem que fazem, ele deveria abrir uma empresa e fazer para ele.
Entendeu? Lógico. O mundo está dividido assim, Gustavo. Entre os caras estão sentados lá fazendo, gerando receita, e os que estão falando que fazem isso, entendeu?
É isso aí. Então, tem muita gente assim, muita gente que vem com esse viés, né? E essas pessoas são gente de teoria pronta. E a gente está num mundo onde você tem que ter dinâmica de mudança, né? Eu acho que um dos soft skills principais dessas vagas que tem subjetividade é a capacidade de mudança. É de entender que, de repente, aquela rota não funcionou, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, que acho que, salvo engano, é do Walter Longo, que as empresas não morrem por fazer a coisa errada, elas morrem por fazer a coisa certa tempo demais.
Isso, então, é dele mesmo.
A gente está mudando todo dia, né? Então, hora a gente capta lead com essa estratégia, hora a gente fortalece mais parceria, hora a gente faz mídia paga, hora a gente faz alguma ação voltada para conteúdo, e essa pessoa tem que conseguir entender o que está acontecendo. A gente está buscando sempre o talento, sabe? A técnica a gente acaba treinando, né? É um pouco diferente da área de TI, onde tem que ter conhecimento em linguagem, tem que ter um raciocínio lógico, mas TI a pessoa vai numa trilha, né? Ele vai fazendo um pedaço de um todo, o funcionário que vai pegando o pedaço posterior, ele analisa o que o anterior fez, valida, aí o próximo vai avaliar o dele e aí no conjunto entrega. Quando a gente está falando de marketing, você falou de vendedor também, né? Mudou o papel, né? É um consultor de venda, acabou aquele vendedor de carro usado, né? Que fica empurrando venda, né? É um cara que tem que ter uma capacidade de mapear a dor do cliente, ter uma capacidade de fazer a aderência da nossa solução à dor do cliente, respeitar o momento do cliente, entender quem são os decisores na outra ponta. É um processo muito mais sofisticado hoje em dia, né? Então tá difícil para todo mundo, cara, assim, essa parte de contratação em empresa de tecnologia no modelo SaaS, né? A gente que vende software como serviço tem um desafio bem grande, né? Tem um desafio bem grande de mostrar diferencial, de entregar diferencial, de vender o que tem, né? De repente não cair numa armadilha de prometer o que não tem, né? E assim, então eu acredito que seja difícil todas as vagas. E fica aquela dúvida, né? A gente faz um processo seletivo aqui que passa pelo time de talentos, passa pelo gestor da área, passa por alguém do time que a gente entrevista, passa por vários testes, mas mesmo assim não é muito. A gente pode errar, né? Porque é tudo remoto, você não olha para. Não vê pessoalmente. A experiência você vai vendo ali nos meios digitais, você liga, faz algum tipo de confirmação, pega uma carta de referência, mas é mais difícil que antes, né? É mais difícil, hoje é mais difícil.
É muito mais difícil. E você percebe algum comportamento mais típico de acordo com a idade? Né? Assim, então, por exemplo, pegar a molecada que está chegando no mercado aí, né? 20 e poucos anos, é mais desafiador com essa geração? Ou isso é uma análise que varia de pessoa para pessoa?
Eu acho que varia um pouco de pessoa para pessoa, mas tem um ponto em comum da geração. A pessoa mais novo é mais exigente. Parece que eles querem saber tudo e depois eles vão ver se eles conseguem entregar o que eles estão prometendo. Sabe? Antes ele quer saber exatamente tudo sobre os benefícios, tudo sobre o futuro, tudo o que, que ele pensa, o que, que se pensa para ele, e depois ele vai mostrar a capacidade dele, está exigindo, né?
O que é um pouco contraditório, né, Gustavo? Porque esse cara vai entrar, vai ficar um ano e vai embora, né? Para que, que ele queria saber tanto?
Então, eu também não entendo, mas acontece, né? É o que acontece hoje. Mas é porque eles têm muita opção, né? A gente pega bastante colaborador aqui que a gente está entrevistando que está passando por 4, 5 processos seletivos ao mesmo tempo, né? E aí acontece também de chegar até o final. Isso vai ser um drama para as empresas, né? Ele chega até o final do processo, passa, e ou ele fica uma semana e vai embora porque apareceu outro, ou ele nem aceita a sua proposta depois porque apareceu outro no meio do caminho, né? Então, e aí é o que você falou.
O jogo virou,
é um pessoal mais jovem que não tem essa experiência de fazer uma avaliação, de repente, do que é melhor para ele no médio prazo. Porque ele está preocupado com o médio e longo prazo na parte dos benefícios, das contrapartidas, mas ele não tem um plano de médio e longo prazo do que ele vai fazer, entendeu? Ele não consegue enxergar algo na frente. Porque não precisa, né? Não precisa. Então está bem complicado, assim. A gente vê funcionários nossos, assim, ex-funcionários que eram júniores e sendo sêniores em algumas empresas, assim, a gente É um pulo muito rápido, sabe? Não que a pessoa não tenha capacidade de jeito nenhum, entendeu? Mas precisaria de um tempo maior de maturação ali. É porque, de fato, as outras empresas também têm essa dificuldade de encontrar esses talentos. Então, está tendo uma subida, tanto de salário quanto de cargo, tem uma aceleração. E aí eles passam a ter o direito de escolha, né?
Isso é mais TI ou você vê isso no marketing também?
Eu vejo mais em TI. Mais em TI. No marketing, a gente hoje o pessoal mais novo é muito online, o que é bom, mas não tem aquela cancha do offline, sabe? Então, assim, é muito bom de analisar número, é muito bom de pensar o que fazer, mas é muito difícil de se colocar no lugar do cliente, sabe? É muito difícil você ensinar aqui do outro lado ter uma experiência, porque é um pessoal mais novo, um pessoal que de redes sociais, entendeu? Que se comunica tudo desse jeito, que fala várias abreviações. Então você tem que entender que, de repente, tipo, legal, para um determinado público você falar de maneira abreviada, mas tem um determinado público que é mais formal, que tem que entender a jornada dentro da empresa que a gente está abordando, para saber quais são os decisores e como a gente vai abordar esse cliente, como a gente vai passar a nossa mensagem, em que tempo. E aí, como ele não tem essa experiência física, essa cancha do offline, né? Que a gente fazia um folheto e via lá o cara pegando folheto, anúncio de revista, isso dificulta um pouquinho, né? Dificulta um pouquinho. Também, nessa época do offline, eu trabalhei com isso, os erros eram mais difíceis de serem corrigidos. Então as pessoas tomavam mais cuidado, né? Porque imagina que de repente você ia fazer um anúncio de jornal, você fechava o anúncio, mandava para o birô fazia o fotolito, mandava para o jornal. Então, quer dizer, você tinha uma antecedência de fazer aquilo que ia ser entregue lá no jornal de domingo, né? Então até quinta-feira à noite tinha que terminar, para sair no classificado dos domingos. Hoje não, hoje ele faz um negócio, se tiver errado ele vai lá e corrige na hora. E isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais desatentas e crie uma ansiedade, né? Então, o que eu noto, assim, da parte do marketing, dessa característica dessas pessoas mais novas, é uma mudança de rota muito repentina, né? Então, antes de analisar o que deu certo, o que não deu certo e por que não deu certo, não, se não deu certo, vamos mudar. Não é assim, né? Porque a gente vai mudar e vai tropeçar em outra pedra, né? Vamos entender aqui por que, que não deu certo. Existe um imediatismo nessa geração enorme, que aí na parte de TI também existe, mas é algo que a gente vai ter que conviver, né? Também tem coisas muito boas dessa geração, né? É uma geração muito ágil, eles aprendem muito rápido, eles são muito espertos, mas tem essa outra parte, né? Tem que ter um equilíbrio.
É um conflito de gerações, como sempre teve, né? Acho que a gente vai ficando mais velho, vai olhando com olhos mais críticos os mais novos, né? Mas uma coisa é inegável, né? Além de todas as características que você descreveu, Gustavo, o nível de conhecimento caiu, né? Ou vem caindo sistematicamente, você não acha?
Ele vem caindo, mas eu acredito que seja. Porque assim, eu desafio você a perguntar para as pessoas que contratam gente se ele a formação virou algo preponderante para a contratação, né? A não ser médico, engenheiro, arquiteto, mas assim, no nosso mundo, não faz muita diferença, né? A experiência conta muito mais. Mas a formação fazia com que minimamente o indivíduo parasse para estudar e para prestar atenção em algo por um longo prazo, né? E isso acabou. Então, sim, as pessoas vêm mais desqualificadas do ponto de vista de educação, né?
É,
Eles
assim, eu não
não
falo
se
nem de
aprofundam
formação,
muito,
tá? Assim, a
né?
formação, ela, claro, pressupõe conhecimento, né? Mas pegando esse teu raciocínio aí, pô, o cara antes ia para uma faculdade, depois uma pós, e dedicava lá 6, 7 anos da vida dele estudando, né? Antes de trabalhar, enquanto trabalhava e por aí vai. Agora não, né? Você tem ali centenas de cursos, milhares, né? Que centenas, tem talvez milhões, né? De cursos disponíveis em tudo que é área. Você pega um Coursera, eu sou muito fã daquele aplicativo, né? As universidades americanas se juntam, fazem cada baita curso de tudo que você pode imaginar, né? E, cara, o pessoal tá no Instagram, entendeu? Tá lá discutindo Big Brother, entendeu? Voltou a praga do Big Brother, né, esse ano. Então, assim, é difícil, não é, Gustavo? Porque eu fico pensando assim, eu passo por isso, não sei se você passa. Até para você falar, pô, esse cara aqui tem perfil para ser gerente lá na frente. Não sei se tem, né? Talvez tenha um jogo de cintura, uma habilidade com pessoas, mas não falta o cara sentar um pouco a bunda na cadeira e se aprofundar, não?
Eu vou um pouco mais longe, Cássio. Tem gente que não quer, entendeu?
Não,
Porque
então eu vou ainda mais longe. A maioria não quer, né?
assim, a parte de gestão de pessoas, de gente, de cargos de gestão, ele vem acompanhado de responsabilidade, né? A gente vê vários casos de gente que fala, cara, eu não quero responsabilidade, eu não quero saber se o cara tá doente, eu não quero saber se eu devo dar férias ou não devo dar férias, se eu devo dar motivação ou não devo motivação, eu quero fazer o meu. E a hora que acabar o expediente, eu quero ir embora e tomar minha cerveja e pronto, entendeu? Por mais que a pessoa tenha capacidade disso. Então, acho que tem uma dificuldade grande de encontrar uma pessoa que tenha perfil, porque às vezes a pessoa tem perfil e uma pessoa que tenha perfil e queira, né? Mas eu também sinto isso. A gente fez um movimento aqui na JET de trazer pessoas que não eram gestores em outras empresas, mas empresas com uma cultura bem enraizada nessa parte de processos, e vem funcionando, né? Então é gente que estava no meio da engrenagem lá, mas que traz uma bagagem de gestão e queria ser gestor, né? Que acho que esse é o primeiro ponto, né? É desafiador você cuidar de gente, é desafiador, principalmente hoje, né? Que as pessoas não existe mais aquele gestor por imposição, né? Então faz porque eu estou mandando, isso não existe mais. Você faz isso, você perde o time inteiro no dia seguinte, né? Então que você tem que convencer o time, que você tem que engajar o time, que você tem que fazer o time funcionar de maneira conjunta, mesmo com pessoas muito diferentes, né? Então, você tem que achar onde você vai encaixar as peças de forma certas, né? A gente tem time comercial, por exemplo, beleza, é um time só, né? Todo mundo teoricamente tem a mesma missão, mas puxa, tem um lead que vem de outbound, tem um lead que vem de inbound, tem um lead que vem de parceiro, tem um lead que é uma venda mais complexa, outro que é uma venda menos complexa, e aí tá na mão do gestor decidir para quem vai o quê, qual vai funcionar melhor, né? Porque tem aquele cara que é muito bom na parte técnica, mas ele aquele cara, o lead simples, ele vai enrolar para vender, né? Ele vai demorar para vender algo simples, né? E vice-versa. Então, hoje existe muito essa dificuldade da gestão, mas ainda tem gente que quer ser, cara. A gente tem bons gestores aqui. Acho que a grande dificuldade é essa formação de gestores para conviver com essa diferença, tá? Essa diferença de geração, essa diferença cultural. A gente ter também. Aí a gente tem que ter uma gestão para o time de gestores olhar para o mesmo lado da estratégia, né? Para cada um não puxar a sardinha para o seu lado, que é o que também acontece. Hoje a distância é pior, né? Então, putz, o departamento X não fez, o marketing não fez tal coisa, então a gente não consegue vender, sabe? Aí o cara que cuida da operação fala, poxa, o cara vendeu errado e o cliente está reclamando porque o cara vendeu errado. Não pode ser assim, né? E aí isso cabe do gestor, né? O gestor que tem que botar essa bola no chão e entender, cara, se realmente a gente vendeu errado, se realmente o marketing não está entregando, se realmente a operação ali não está boa, o cliente está voltando para ele. E, de novo, cada vez mais a gente procura gente que não tenha o que eles chamam hoje de mimimi, né? Porque esse é o pior tipo de colaborador, cara. Colaborador
bom, que é o que mais tem, né, Gustavo?
É, que tudo ele vê problema. Graças a Deus aqui a gente tem. A maioria não.
Mas... porque vocês têm essa cultura, né? Mas você conversa com as pessoas em geral, cara. Entra num grupo de condomínio do, né, do teu prédio lá no grupo no WhatsApp. Putz! Cara, você fala assim. Não sei se você vai concordar comigo, mas é assim: é uma apologia ao loser. Que eu nunca tinha visto, assim, né? Você ser um loser hoje, né? É legal, entendeu? É. Fazer de coitado é legal, né? Pô, coitadinho. Cara, isso não pode ser certo, né?
Eu acho que a gente tem que abraçar, assim, quando, assim, o que a gente olha aqui. E isso eu falo para o meu time em específico, tá? Eu tenho alguns times que estão comigo, eu tenho um gestor no meio, mas alguns times estão diretamente comigo. Quando tem algum problema funcionário, às vezes um cara não tá num dia bom, né?
Sim,
não tá num período bom. Então,
sim.
Eu sempre falo a mesma coisa. Falo, eu preciso que vocês me avisem, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Vocês me avisem pra gente saber que a gente não pode contar com você naquele período, né? Muito. Então, não é que você vai deixar de trabalhar, mas a gente sabe que qualquer coisa que a gente entregar a mais ali não vai funcionar. E eu sempre deixo claro que a gente a gente quer uma relação com um prazo maior. Então, aquele período... dentro do universo menor, ele parece irrelevante, mas, sei lá, um período de uma semana dentro de um universo de 2 anos é pouco, né? Que aquela pessoa não conseguiu render o esperado. Então, mas você tá certo, cara. O que acontece hoje assim, o mimimi que eu disse aqui é gente que reclama, mas não propõe solução, né?
Sim.
Então, não deu certo. Isso não tem jeito. Isso aí não tem solução. Aí complica.
O time fica fraco, né?
Aí complica, porque assim, é alguém que fica ali. E a gente fez algumas substituições que foram muito certeiras e que melhorou o time absurdamente, retirando justamente esse tipo de perfil, sabe? Porque esse perfil, por incrível que pareça, é alguém que consegue replicar esse pensamento e convencer outras pessoas.
A famosa maçã podre.
Esse cara, ele vai disseminando ali, vai disseminando, e quando você for ver, tá todo mundo na mesma vibe. Fala, realmente, não dá para vender, não dá para ir, não vai funcionar. Fala, cara, pelo amor de Deus. Não dá para confiar no time tal. Fala, pelo amor de Deus, cara. Vamos chamar todo mundo aqui do time tal, que história
é
essa? Assim, mas hoje, é o que você falou, como existe essa cultura, que você chama de cultura do loser, o loser é justamente esse cara, entendeu? Que nunca a culpa é dele, sempre a culpa é de alguém, né? Então ele não tem uma autocrítica, né? Isso a gente vê também nas entrevistas, tá? Então quando você vai fazer um processo seletivo e... Ô, Cássio, tudo bem? Tudo bem. Eu vi aqui que você trabalhou em tal lugar, por que que você saiu? Ah, ali o chefe não era legal. Por que você saiu daqui? Ah, aquela empresa...
Já acende um alerta amarelo ali, né?
Sempre a culpa é dos outros, né? E eu falo, poxa, mas essa empresa... E tem algumas empresas que a gente conhece, né? Fala, poxa, beleza, ok. Tem uma pressão grande. Até outro dia eu pedi referência de um profissional e eu falei, pô, ele falou que ele não funcionou, tal, porque tinha muita pressão e tal. Ele falou, cara, aqui quem quer trabalhar funciona.
Sim.
Eu falei, uma boa resposta, né? Entendi. Né?
Isso, na verdade, esse perfil sempre... existiram, né? Assim, todo mundo aqui há 30 anos eu trabalhava já com gente assim. O que mudou é começarem a achar legal isso, porque antes loser era loser e ponto final, né? O mimimi era um fresco, né? Mimimi é sinônimo de frescura, então mimimi era o fresco, a frescura, e a gente não tolerava. Agora não, agora ó, que maravilha, nossa, coitadinho, passa a mão na cabeça, pô. Dá um tempo, esse problema não é real. A frescura não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, pô. Tem que. O cara tem que se resolver lá. E assim, Gustavo, uma última questão aqui que eu estava vendo. Como é que. Eu estava lendo aqui que nos Estados Unidos já estão baixando o salário em até 25% de pessoas que optaram por ficar no home office na reabertura, né? O Brasil está reabrindo ainda, nos Estados Unidos já muitos lugares voltaram quase que totalmente ao normal, e é aqueles caras que, pô, claro, falaram assim, bom, eu posso, em vez de morar numa grande cidade como São Paulo ou como Nova York, eu vou alugar uma casa num condomínio em Maresias e vou trabalhar de lá. E vai ser produtivo. A gente sabe que a pandemia mostrou que não tem problema nenhum no aspecto de produtividade. Só que tem duas consequências disso agora que em poucos meses os americanos já sacaram, né? Que é, bom, se você vai morar em Maresias numa casa, então não vai ter estresse, você vai ganhar menos, você vai ganhar um salário menor do que o cara que está pegando o trânsito aqui, o estresse todo vindo para o escritório. Então teve redução salarial. E outra coisa, esse cara que está lá na casa de praia, muito dificilmente vai assumir um papel de liderança, né? Porque, por tudo que você explicou, do cafezinho e tal. Como é que você está vendo, então, essa coisa do, né, do time remoto, do time híbrido, na verdade, ter pessoas 100% remotas?
Eu acho que é mais por conta do tipo de trabalho, tá? A parte de TI, eu acredito que funciona super bem 100% uhum, remoto, sim, né? O pessoal técnico, né?
Às vezes até melhor, né? O cara se concentra, não tem interrupção.
Se concentra, né? Mais, é um cara que, de fato, ele trabalhava meio que, assim, por mais que ele trabalhasse em conjunto sozinho, eles têm um monte de ferramentas que eles, mesmo estando presencialmente, eles se comunicavam bastante por ferramentas, então acho que funciona super bem. O resto, eu acho que vai ser híbrido. A gente não consegue fazer esse movimento aqui de redução salarial para quem está só em home office.
Por uma questão legal, né?
Até por questão legal e pelo que a gente falou no começo também, né? A primeira pergunta que o novo colaborador faz é se é home office.
Uhum.
Isso já passa a ser uma exigência de alguns, né? E é entendível, tá? Não é? As pessoas experimentaram agora ficar mais tempo com os filhos, ficar mais próximo da família. E assim, a gente mesmo entende que não faz sentido alguém se deslocar todo dia para o escritório.
Sim.
Né, não faz sentido. Mas o híbrido é algo que a gente está amadurecendo, né? Quando a pandemia se arrefeceu um pouco, a gente adotou esse modelo. Aí depois que os índices de contágio cresceram, a gente deu uma regredida, voltou todo mundo para ficar em casa. E agora a gente está retomando, né? A tendência é agora, a partir do mês que vem, a gente adotar esse modelo híbrido mesmo. Então, os times vêm uma vez por mês para o escritório, uma vez por semana para o escritório, cada time, né? E nas datas certas. E aí a gente, eu acho que essas cerimônias vão ser melhores aproveitadas, sabe? Porque você marca o que você vai fazer com a pessoa no encontro físico, né? Você não fica naquela agenda aberta, né? Então, puxa, isso aqui vamos resolver fisicamente. A gente vai se encontrar quarta-feira, então vamos deixar essa pauta para quarta-feira que a gente consegue resolver. Porque, de fato, para você dar uma explicação, para fazer uma qualificação, para ensinar presencial é muito melhor. Eu dou aula, cara, presencial e online. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Aula presencial é outra coisa.
Não, é outro bicho.
É outra coisa. É isso aí. É outra coisa, né? Você vê a cara do aluno, você vê o que ele está entendendo, o que ele não está entendendo, ele levanta a mão, você senta do lado, faz um desenho. Não, mas tem um monte de ferramenta, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Esses dias a gente estava conversando sobre um curso in company que eu vou dar, e eles pediram para fazer módulo, é um módulo de 4 horas, na verdade, né? Eles pediram para fazer na sequência. Eu falei, a gente pode até fazer, mas ninguém presta atenção 4 horas seguidas, né? Vocês vão perder o conteúdo.
Sim.
Se vocês quiserem, né? Porque agora, se você tá
presencial... 4 horas no presencial, você leva 40 minutos para online, né?
Exatamente.
A gente não sabe entender por quê, mas é assim.
É assim. Porque não tem dispersão, porque você, né, tem uma série de coisas, né? Para você segurar 4 horas no online, cara, tem que ter muito assunto.
Sim, sim.
Né? E não é legal para quem assiste, entendeu? Poxa, o cara... A gente percebe, né? A gente percebe, assim, quando... Tem algum treinamento, alguma coisa, você vê que começa todo mundo lá, de repente um tá no carro, um tá no banheiro, porque não tem jeito, entendeu? O cara não fica, ninguém fica prestando atenção muitas horas.
Carro, né, e banheiro é o que você vê, né? Que você não vê os do Netflix, né?
Você
não vê os caras respondendo.
A gente tava na TV Olimpíada agora, né? A Olimpíada, ela ia até um certo horário lá da manhã, né? Falei, cara, esses caras aí, meu, até esse horário, esquece. Se tiver um jogo bom, o cara tá assistindo, né?
Claro,
Então, mas eu acho que assim, a gente vai forjar boas pessoas, tá, Cássio? Acho que a gente está num momento de arrumação, né?
sim,
A gente vai
é
forjar
isso.
boas pessoas comprometidas, pessoas que funcionam mesmo em casa. Acho que agora foi aquele negócio, todo mundo se adaptou, falou, puta, que legal, tô em casa, vou conseguir assistir TV, vou conseguir fazer as coisas, mas daqui a pouco as pessoas vão se disciplinar e vão conseguir trabalhar melhor, né?
É isso aí. Ô, Gustavo, é sempre um prazer falar com você. É, quero deixar as portas abertas aqui para você voltar quando você bem entender. Vamos marcar mais conversas aí, que é um papo delicioso sempre com você. Obrigado mais uma vez, viu, Gustavo?
Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mais uma vez. Eu que retorno às suas palavras. É um prazer para mim bater um papo com você. Esse é um assunto um pouco espinhoso, né? Mas eu acho que faz parte também do. É uma notícia boa, sinal que o nosso mercado está crescendo, sinal que tem oportunidade de emprego para muita gente, sinal que tem uma molecada aí que vai vir atropelando todo mundo, né? E a gente está na nossa missão aqui de tentar ajudar todo mundo da melhor forma possível. Então, eu que agradeço, obrigado, obrigado a todos que estão ouvindo aí, que ouviram, e vamos em frente.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, que é a TV corporativa, que permite que você atualize todo o conteúdo de forma ágil e simplificada. Acesse agora aí, suatv.com.br. A relação de trabalho mudou demais nos últimos anos, especialmente em empresas, né, que têm uma forte atuação digital. Tem muito mais oferta de emprego do que procura, especialmente nas áreas de tecnologia. Fica então muito difícil contratar e até reter os talentos, né? Isso vale para o marketing também. E isso tudo tende a ficar ainda mais dramático e mais desafiador nos próximos anos com essa flexibilização do trabalho. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa aí nos seus também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.